Solicito a senhora secretária fazer a chamada.
Grovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues, Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo europeu, declaro aberta a reunião. Solicito a senhora secretária fazer a leitura. Leitura do expediente.
Projeto de lei número 114/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de ginásio poliesportivo municipal 25 de julho, imóvel na Vila do Cruzeiro, distrito de Cachoeira do Campo.
Distribui as comissões. Passamos agora às indicações.
Indicação 162/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira, que ainda não se encontra, senhor presidente.
Passamos às moções.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 32/2011. A vereadora Regina Braga concede moção de aplauso ao servidor municipal Deusdete Nepomuceno por sua coragem e determinação em defesa da ética e da moralidade pública. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção número 32/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção número 33/2011. A vereadora Regina Braga concede moção de aplauso à senhora Maria Aparecida Alves Silva, pelos relevantes trabalhos à frente da Escola Municipal José Estevão Braga, no distrito de Engenheiro Correia. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção número 33/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 34/2011. A vereadora Regina Braga concede moção de aplauso à empresa Novelis por sua dedicação constante à melhoria do meio ambiente e das condições sociais em nosso município, com diversos projetos implantados na área de educação ambiental, sustentabilidade e geração de renda. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção 34/11. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação à moção de número 35/2011. A vereadora Regina Braga concede moção de aplauso ao senhor Marcelo Sérgio Gonçalves de Oliveira, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, por sua dedicação e empenho em tornar a instituição modelo e exemplo em excelência no atendimento aos pacientes de nossa região. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção número 35/11. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 36/2011. A vereadora Regina Braga concede moção de aplauso ao senhor Ronaldo de Souza e às senhoras Aline Alves de Souza e Maria Cecília de Queiroz pela dedicação e empenho em prol do esporte em nosso município. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção 36/11. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos projeto em primeira discussão.
Primeiro projeto, né? Ah, esse aqui. Projeto em única discussão. Projeto de lei número 17/2011, de autoria do prefeito municipal, que institui o plano de carreira dos servidores públicos do quadro geral da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto, altera as leis complementares número 2/2000, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Ouro Preto, e a número 21/2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. O parecer em conjunto das comissões, a emenda apresentada... Desculpa, primeiro esse aqui. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 17/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em única discussão com emendas.
Em discussão, parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar 17/11. Em primeira discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Agora, parecer em conjunto das comissões à emenda apresentada pelo vereador Silmério Rosa de Oliveira ao projeto de lei complementar número 17/2011. As comissões abaixo relacionadas, analisando a emenda proposta pelo vereador Silmério Rosa, oferecem parecer pela sua rejeição.
Em discussão, parecer em conjunto das comissões a emenda apresentada pelo vereador Silmério Rosa de Oliveira ao projeto de lei complementar 17/11. Em discussão? Em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos favoráveis, 1 voto contrário, do vereador Silmério Rosa.
Terminando lá, acho.
Passamos aos oradores inscritos.
Está acabando já, né?
Então, desculpa aí, porque achei que não tinha mais projeto. Continuamos ainda com o projeto em primeira discussão.
Projeto de lei número 85/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de rua Antônio de Jesus Gomes, no distrito de Lavras Novas. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 85/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei 85/11. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei número 101/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que estabelece sistema de acompanhamento da qualidade das obras contratadas pelo município. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 101/2001 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei 101/11. Em primeira discussão. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei número 104/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Associação Comunitária dos Moradores de Santo Antônio do Leite. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 104/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 104/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei número 105/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição ao Núcleo de Apoio a Toxicômacos e Alcoólatras, Grupo Nata. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 105/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 105/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça em discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei número 106/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Brigada 1. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 106/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em discussão, projeto 106/11. Em primeira discussão.
também, né, Betinho?
Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei número 111/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à oficina de fraldas. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 111/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, projeto de lei 111/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Roberto, esse aqui vai ter que ler esses pareceres. Como é que é? Só esse aqui, né? Projetos agora, senhor presidente, em redação final, tá?
Ele não tinha que arrancar. Ele tinha que estar sentado. Pela ordem, com a palavra, vereador Fravandari.
Eu queria solicitar que o projeto de lei do plano de carreira fosse votado em redação final hoje, já que é uma reivindicação do sindicato, que acompanhou as discussões todas. Já votamos segunda, há um acordo geral para que ele seja aprovado. O presidente autorizar.
Tudo bem, Beto?
Deferido.
Está prontinho? Acompanho de baixo.
Passamos ao projeto em redação final.
Projeto de lei complementar número 5/2011, de autoria do prefeito municipal, que institui o Código Tributário Municipal. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu o parecer final ao projeto de lei complementar número 5/2011, que foi o seguinte. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após inclusão das emendas aprovadas e de revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei complementar número 5/2011, em redação final, como se segue.
Em redação final, o projeto de lei 05/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver desacordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei complementar número 17/2011, de autoria do prefeito municipal, que institui o plano de carreira dos servidores públicos do quadro geral e da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto, altera as leis complementares número 02/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ouro Preto, e a número 21/2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. O parecer de redação final ao projeto de lei complementar número 17/2011 foi o seguinte. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após inclusão das emendas aprovadas e de revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei complementar número 17/2011, em redação final, como se segue.
Em redação final, o projeto de lei complementar 17/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem está de acordo, vou manifestar. Aprovado por 7 votos. Pela ordem, com a palavra, vereador.
Esse projeto de 17, né, 2011, eu gostaria de me abster em votar nesse projeto e justificar a minha abstenção, porque, em hipótese alguma, eu sou contra, né, o plano de cargo e carreira dos servidores. Eu sou a favor que realmente vai melhorar para a maioria dos funcionários da prefeitura, os efetivos, é claro. E eu vou me abster, porque no artigo 115 desse projeto de lei, aqueles funcionários que são do quadro de efetivo e que a prefeitura mantém convênio, como, por exemplo, com Correio, com Delegacia de Polícia, com Polícia Militar, com Fórum, com o FOP e demais entidades que mantêm convênio com a prefeitura, o que reza nesse artigo é que, uma vez esses servidores estando servindo, né, em outro órgão, o tempo, né, para promoção e etc., ficaria, não contaria tempo. Tendo em vista que eu conheço várias pessoas que trabalham em delegacia, no Correio e demais órgãos, como, por exemplo, na delegacia de Ouro Preto, eu conheço duas pessoas que são do quadro de efetivos, e, uma vez que esse projeto passando, com certeza eles não ficarão trabalhando na delegacia, uma vez que eles ficarão, de certa forma, prejudicados. E, com certeza, eles retornarão, né, para trabalhar no setor onde eles fizeram o concurso. Então, o que, que acontece? Com certeza, a delegacia ficará, de certa forma, sem esses funcionários, né, que já são pessoas qualificadas e preparadas para exercer o serviço, e, consequente, também a comunidade, a população de Ouro Preto, né, ficará também, até que se consiga adaptar nova pessoa para trabalhar nesse setor, ficará, com certeza, um certo tempo sem, talvez, esse funcionário, e, em consequência, talvez, poderá gerar algum prejuízo, né, temporariamente, para toda a comunidade de todo o distrito, né, e sede. E também, por exemplo, no Correio, que existe um convênio entre Prefeitura e Correio, foi com muita luta que nós conseguimos que uma funcionária, que é do quadro de efetivo, também fosse cedida para prestar serviço do Correio de Antônio Pereira, e hoje o serviço funciona muito bem. Então, uma vez que é um convênio e ela está desviada de função, ela com certeza virá, né, no seu plano de carreira, ficar prejudicada, com certeza ela irá voltar, né, para o setor onde ela fez o concurso. A gente sabe que tem fundamento a lei, mas com certeza quem ficará prejudicado mais uma vez aí será a comunidade, porque até que consiga contratar uma pessoa e qualificá-la para fazer o atendimento que está sendo muito bem feito no distrito de Antônio Pereira, a comunidade ficará temporariamente, né, prejudicada, e eu não sei se em outros distritos, e quais são, né, os órgãos que têm convênio com a prefeitura, não sei quais são todos, mas, com certeza, esses funcionários do quadro de efetivo irão retornar para os seus respectivos setores e, com certeza, irá prejudicar não só todo Ouro Preto, todas as pessoas que dependem, muitas vezes, desse serviço. E eu temo também, né, talvez, no futuro, aí, bem breve, talvez uma perseguição contra alguns funcionários, porque a gente sabe que funcionários, dependendo de algum processo administrativo que ele ocorrer, ele pode ser assim, desviado da função ou do setor que ele está trabalhando e pode ser colocado para trabalhar em outros locais que têm convênio com a prefeitura. A gente espera que isso não aconteça, mas a gente teme isso, porque eu já fui, quando funcionário também, eu já fui perseguido porque tive problema, e a gente acaba e acorda, como sempre, arrebenta para o lado mais fraco. Eu espero que isso não aconteça no futuro, mas eu tenho certeza que, com esse plano de cargos e salários, os funcionários ganharão muito, e quem sairá perdendo mesmo são só esses servidores que estão emprestados, né, em outros órgãos, se eles não voltar para o setor onde eles fizeram o concurso. Então, é por isso que eu quero justificar a minha abstenção do projeto, que eu não sou contra, mas não sou a favor, tendo em vista que esses servidores efetivos estão, de certa forma, aí sendo prejudicados. É só, senhor presidente, obrigado.
Só dar uma justificativa, o vereador Silmério, o projeto já tinha sido votado em redação final. Então, nós não temos como voltar mais o projeto e constar como abstenção do vereador. Porque, normalmente, o projeto em redação final não justifica, porque ele tem que passar a primeira e a segunda. A redação é só para redação mesmo, corrigir algumas palavras erradas, alguma coisa. Então, eu não acho que tem assim, fundamento votar a abster pelo projeto. E outra coisa, a gente, no momento de redação final, o projeto nunca é discutido, porque é redação final, a não ser uma observação. Quando você pediu, eu achei que poderia ser corrigir alguma palavra, né? Então, é bom, assim, prestar um pouco de atenção, porque na hora que tiver o projeto em redação final, ele não é discutido. Já passou por duas, você fez uma emenda, né? Então, só para justificar isso, porque realmente não fica... Não voltar o projeto atrás, depois votado, é complicado. Né?
Posso falar? Posso complementar a fala do meu companheiro, Silmério? A princípio também, Silmério, mesmo porque eu sou de distrito, a gente sabe da dificuldade que é arrumar servidor efetivo, né, para estar prestando serviço nos distritos. Então, a princípio também, eu achei esquisito. Queria até fazer uma emenda como essa sua, ou criar assim, eles chamam uma prerrogativa ou uma alternativa para esses casos mais complicados, né, para não descobrir, deixar a descoberto alguns setores que a gente sabe que precisa de servidores da prefeitura. O que foi alegado, tanto pelo sindicato como pela prefeitura, é que a intenção é trazer todos os efetivos para dentro da prefeitura, cada um no seu setor, sem desvio de função, porque desvio de função, você sabe que é ilegal, e porque agora vai ter avaliação de desempenho. Então, imagina quem vai avaliar uma pessoa que está no Correio, lá no Pereira, lá em Miguel Burnier. E dentro da prefeitura, cada setor tem sua chefia, e essa chefia é que vai ser responsável pela avaliação de desempenho do servidor. E, nesses casos onde não pode faltar o serviço, né, como, por exemplo, correio, delegacia, a gente sabe que precisa, fórum já precisou, terá a opção de assinar um convênio e haverá servidores contratados, não efetivos. Né? Então, se funcionar dessa forma, penso que vai funcionar bem. Agora, o que a gente tem que ficar atento também é que tem um outro lado da moeda. Tem muito servidor, vou dar um exemplo, por exemplo, de Deusdete, Nepomuceno, outros, Luciano, parece Rocha, que, por estarem fazendo da forma que tem que ser feito o trabalho deles, porque eles são fiscais de obras, eles estão sendo remanejados. O João, do meio ambiente. Então, quando eles querem fazer a coisa certa e incomodam algumas chefias, eles estão sendo remanejados para outros setores. Isso é desvio de função também. É irregular. Eu quero saber se esses funcionários também retornarão... Ele tem que... Acho que cada servidor tem que voltar para a sua função. Só porque ele está incomodando, eles encostam ele em outra secretaria? Está errado isso, né? Então... Entendi. Então, são alguns casos que eu lembrei aqui de pessoas que estão incomodando... Então, vocês estão acompanhando esses casos, né? Então, tá bom, meu bem. Então, basicamente é isso. Obrigado, presidente.
Eu só queria, senhor presidente, agradecer a Regina. E é justamente isso mesmo, porque o motivo da minha justificativa, senhor presidente, do projeto em redação final, é porque essas pessoas que geralmente estão, né, em função desviada, se elas estão trabalhando no fórum, ou delegacia, ou correio, ou qualquer outro órgão, realmente elas estão porque querem, né? porque talvez elas se sintam bem trabalhando onde elas estão trabalhando. Aí, com essa, esse novo projeto de plano de cargos e salários, com certeza elas... Só um minuto, presidente, para completar. Com certeza elas, para não ficarem prejudicadas, elas terão que voltar, né, ao setor onde elas trabalhavam antes. Aí é só isso que eu queria justificar, porque tem muitas pessoas que, onde elas estão se sentindo bem, trabalhando onde elas estão. E não é que elas estão sendo perseguidas, mas a gente, de certa forma, eu acho que foi assim, um pouco de injustiça com essas pessoas, porque se elas, onde elas estão trabalhando, elas estão se sentindo bem, eu acho que deveria deixar elas ficar onde elas estão trabalhando, se sente bem, e não perder os direitos, né, como sendo um funcionário do quadro de efetivo. E eu só queria ter, justificar mesmo a minha justificativa, porque em primeira discussão, né, na outra reunião, no dia 6/9, eu pedi vista do projeto e justifiquei o porquê. Então, como estava em redação final a pedido do nobre vereador Flávio Andrade, eu queria só justificar o motivo da minha abstenção quando foi o projeto de primeira discussão. É só, senhor presidente, obrigado.
Continuamos com leitura dos projetos em redação final.
Projeto de lei número 78/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 584, de 23 de setembro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através do Banco do Brasil S.A., na qualidade de mandatário, a oferecer garantias e tomar outras providências correlatas. Autoria, prefeito municipal. O parecer de redação final, projeto de lei 78/2011, foi o seguinte. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 78/2011, em redação final, na sua redação original.
Em relação ao final, projeto de lei 78/11. Em discussão e votação. Aprovado por 8 votos. Quem é contra, manifesta. O projeto em redação final que eu acabei de dizer agora mesmo. É para corrigir. Mas não existe esse todo. Tem alguma coisa que possa estar errada, tem que justificar. O projeto já foi votado por duas. É a redação final, não existe mais. Ele, automaticamente. É 6 votos agora. Redação final, na verdade, é a maioria. Isso aí.
A redação não é o mérito do projeto.
Então, é a redação, não é o mérito do projeto. É a redação, não é o mérito do projeto. É isso que eu falei. Tem que ter uma explicação do que é a redação final. Então, o projeto está aprovado. Automaticamente está aprovado. No redação final, eu quero dizer o seguinte, nós não estamos assim, questionando alguma coisa. Porque, na verdade, esse tipo de coisa nunca aconteceu. Exemplo, né? Vamos dizer assim, nunca aconteceu. Então, como é que nós tumultuamos? Tanto é que a gente tranquiliza na redação final, porque, quando é em primeira, segunda, a gente tem o espaço, o vereador pedir emenda e tal. Agora, quando é a redação final, ele só para corrigir alguma falha, algum erro e tal. Então, Bom, enquanto isso, vou só fazer um lembrete aqui. Na terça-feira, dia 18, reunião itinerante em Amarantina. O protocolo da reunião será até às 16 horas de segunda-feira. No dia 20 de outubro, às 18 horas, quinta-feira, audiência pública para a terceira prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao trimestre de julho, agosto e setembro. Bom, nós vamos, para não ficar em dúvida, vamos suspender o projeto e encaminhar o jurídico para que ele dê uma posição mais correta para a gente não ficar em dúvida. Tá? Caminha o jurídico. Passamos aos oradores inscritos.
Requerimentos de número 308, 312, 313, 314/2011, de autoria dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nessa 67ª reunião ordinária desta Casa: Regina Braga, Leonardo Barbosa, Silmério Rosa e Luiz Gonzaga.
Entendendo o requerimento 308/11, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cruvimara, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM, internautas, servidores da Câmara. Nesses dois governos aí do Ângelo, esses quase 8 anos de mandato, nós pudemos constatar que houve, assim, um peso maior no bolso de cada um de nós ouropretanos, né? Eles aumentaram IPTU, criaram algumas taxas que não existiam antes, aumentaram o valor de taxas, e, em contrapartida, cada um de nós esperava o seguinte: se está aumentando o valor dos impostos, obviamente vai melhorar a prestação de serviços públicos. Somada a esse aumento de imposto, que eles chamam arrecadação própria, que é a arrecadação do município, que eles aumentaram ela bastante, nós tivemos um aumento muito grande também de arrecadação, que são recursos que vêm do minério de ferro, do governo federal, do governo estadual. Então, a arrecadação hoje no município de Ouro Preto é uma das maiores, se você considerar o tamanho do município, eu digo que é uma das maiores do Brasil, né? Se você considerar o tamanho, o número de habitantes, é uma arrecadação muito grande, é bem considerável. E o que a gente ouve nas ruas é só reclamação. As coisas, ao invés de melhorar, estão piorando, né? Os distritos sem varrição, sem capina. Aqui dentro da cidade, nos altos, o pessoal tem reclamado também da limpeza pública. Vai para alguns distritos aí, o pessoal reclamando das estradas. Saúde, pessoas esperando anos para marcar um exame, exame que tem que ser marcado com urgência, senão a pessoa morre. Tínhamos carro de urgência emergente em todos os distritos. No governo de Marisa Xavier, todos os distritos, do menor ao maior, tinha carro de urgência emergência na área de saúde. Hoje pode contar nos dedos os distritos que têm carro de emergência e urgência. As escolas, a grande maioria, você vai no banheiro, as descargas não funcionam, o telhado está caindo, o forro está caindo, está entrando água, vazamento para tudo enquanto é lado. É, a Casa Lar, na situação que se encontra e continua ainda numa situação lastimável e vergonhosa. É, esses dias tenho recebido reclamação da saúde mental. Até perguntei a Serginha hoje se... Porque a Serginha, né, faz tratamento lá. Perguntei a Serginha se era verdade o que estavam falando na rua. A saúde mental, a parte de baixo, onde funcionavam as oficinas, onde funcionava o refeitório... Está em reforma, se eu não me engano, há mais de um ano, né, Serginha? Um ano e um mês. Quer dizer, eles estão sem onde lanchar ou almoçar, que eu acho que almoçava lá, porque tinha que passar o dia lá. Tinha as oficinas terapêuticas, parado. Diz que eles vão lá, um psicólogo atende, tchau. Cada um volta para sua casa. E a gente sabe que tratamento mental tem que ter um acompanhamento maior. Então... Só reclamações. As grandes obras estão ou paradas ou a passos de tartaruga. Então, é, a gente fica sem entender, né? Aumenta-se a arrecadação, tanto a arrecadação própria quanto a arrecadação de fora, e, em contrapartida, a prestação de serviço piorou e muito. A gente só ouve reclamações. Então, é... É para o povo pensar, né, gente? Para o povo pensar onde está indo tanto dinheiro, né? Para algum lugar ele está indo. Para onde? Beneficiando uma minoria? Porque a grande maioria está penando, né? Eu trouxe casos aqui de pessoas que não têm nem sequer banheiro na casa delas. Então, um município rico como Ouro Preto, você imaginar que nós ainda temos famílias que não têm nem banheiro em casa... Né? Que esgoto ainda corre a céu aberto aí, a torto e a direito, apesar de que temos que reconhecer, o SEMAI tem trabalhado, ou pelo menos tem tentado fazer um trabalho bacana. Esses dias mesmo começou o serviço de esgoto sanitário no Mota. Espero que não seja como na eleição passada. Começou um serviço lá de infraestrutura. Passou a eleição, parou. A chuva varreu o que tinha sido feito, perdeu-se tudo, ao invés de ficar melhor, piorou. Então, como vem ano eleitoral, eu espero que a rede de esgoto do Mota não seja mais uma obra eleitoreira que depois da eleição vai ficar enrolando, enrolando, passou a eleição, vai parar também, como a anterior. Mas o SEMAI, eu tenho que tirar o chapéu, que tem feito muitas obras, tem visto muitas obras do SEMAI na cidade. O que é, Sérgio?
A falta de energia na UBA e no CAPS.
Pois é, uai. Isso já foi até noticiado no estado de Minas. Ouro Preto, medicamentos importantes estão demorando 40 dias para chegar nos postos de saúde. Quem tem dinheiro, compra na farmácia. Quem não tem, morre. Né? Então, são situações lastimáveis que têm acontecido em Ouro Preto, um município tão rico em arrecadação. Muito obrigada, senhor presidente.
Tendendo o requerimento 312/11, com a palavra o vereador Leonardo Edson.
Senhor presidente, agora já vem aí entrando... no Brasil inteiro, período chuvoso. E também sei aqui dos avanços que houve a prestação de serviços do SEMAI, principalmente em atendimento aos bairros que mais sofriam com falta d'água aqui no nosso município, como Morro Santana, Morro da Queimada, Morro São João. Melhorou, né, vereador Luiz? Melhorou bastante. A gente passou por um período de estiagem enorme e o SEMAI melhorou na sua qualidade de serviço. Eu não tenho dúvida que a Kênia deu outra cara lá no SEMAI. Porém, há algumas ruas ainda, como a rua João Fernando Vieira, lá na Bolsita, eles não conseguiram resolver o problema da falta d'água naquela rua. Aquela rua próximo à universidade. Então a gente pede aí às pessoas que são ligadas ao SEMAI, que estejam escutando a reunião da Câmara, através da Rádio Província ou Sideral de Cachoeira do Campo, que resolva também o problema daquela rua na Bauxita, como resolveu o problema da rua Santa Marta, que era um problema. Todo dia lá para tomar água na rua Santa Marta, tinha que subir caminhão-pipa. Hoje acabou, o SEMAI resolveu definitivamente o problema que já estava aí se alastrando por toda a vida daquela rua. Quando não tinha que buscar na lata, tinha que ser caminhão-pipa.
A indústria do pipa fechada, né?
Aí, praticamente, está quase fechada a indústria do pipa aqui em Ouro Preto mesmo, como a vereadora Regina falou. Ganharam muito dinheiro com a incompetência de outras pessoas que passou à frente do SEMAI. Poderíamos citar vários aqui. A Kênia chegou lá e, com a sua equipe, melhorou a estrutura do SEMAI. Sem dúvida nenhuma. Não tenho medo de falar isso aqui. Melhorou, sim. Tem ainda algumas ruas que faltam água ainda, mas melhorou e muito. Então, oposição, às vezes, quer só criticar. Não, eu sou uma oposição coletiva. O que acertou tem os meus aplausos aqui. Agora, o que errou toma suas pancadas. Voltando também agora com a própria administração, vereador presidente Luiz, vereador Moisés, a estrada de Santa Rita até a Serra, tenho andado diversas vezes lá, ontem mesmo que passei lá, está até muito boa. Fizeram um bom serviço lá, algumas pontes, alguns desvios de água, mas a estrada ainda que liga Ouro Preto, até na divisa com Catas Altas, e que vai ali pela Piedade, pela Águas Claras, este ano ainda não deu manutenção, está abandonada. A gente pede atenção da Secretaria de Obras, que essa pasta do Departamento de Estrada está ligada à Secretaria de Obras, que já entre lá. Com essa chuva que deu anteontem aí, se tivesse aulas, o menino não ia na aula, não. Já teve o problema da greve do Estado, que ficaram cento e poucos dias sem aula. A estrada não está preparada para as chuvas. Não está. E agora que provavelmente deverá fazer um paliativo. Está muito lento. Já contrataram algumas máquinas. Tem alguns boatos chegando aí que está tendo um apontamento a mais de hora de máquina. Terei que apurar isso. Mas já estou alertando já. Para que não haja isso, porque a situação das estradas ainda estão críticas. O Conselho Municipal de Saúde tomou posse na semana passada, deu toda aquela polêmica de da doutora Juliana, ela é procuradora do município, né? Procuradora? Da despreparada da Juliana, que quis, deve ser a pedido de alguns ligados ao governo, ou dentro do próprio governo, pedido para que não desse posse ao novo Conselho de Saúde. Né? Apesar que tem um lá que ele é muito corporativista, o seu Wilton. Devido aos laços de amizades enormes que ele tem com o secretário de Saúde. Aí deram posse, o Conselho de Saúde usou essa tribuna aqui, garantindo a legalidade dessas conferências, né, que poucos vereadores aqui sabem que essas duas conferências custou aos cofres públicos em torno de R$100 mil, né? A Conferência Municipal da Saúde. Em torno de R$100 mil. Uma custou 54, a outra mais ou menos ia bater em torno disso aí também.
Cristo olhar para isso.
E uma conferência feita pelos próprios conselheiros. Sabemos que tem conselheiros sérios ali. Nós tínhamos que convidar o secretário da Saúde para vir a essa casa, provavelmente na prestação de conta da saúde, mas a prestação de conta, geralmente, ela tem uma distribuição maior, muito técnica, e acaba, quem não é técnico mesmo nessa área, não compreendendo. Mas o secretário de Saúde deve a essa casa explicação sobre o que ele disse para a comissão, dizendo que carros da Secretaria de Saúde eram usados para beneficiar apenas dois ou três conselheiros, um poder fazer tratamento odontológico em Belo Horizonte e o outro poder comprar peça de bicicleta. Ele teria que explicar isso, se realmente vir aqui e dar essa explicação a essa casa. E sobre aquele espaladrapo, que tanto a gente fala aqui e a Justiça não decidiu ainda sobre o superfaturamento daqueles medicamentos. E vim também explicar porque, como a própria vereadora Regina colocou, sobre tanta falta de alguns medicamentos que há na farmácia da UPA, e aqueles medicamentos que eles não são padronizados, que depende de um processo interno poder comprar esse medicamento. E tem pessoas que estão esperando algum medicamento aí já há 90 dias. Está muito lento. Eu lembro que no governo anterior ao de Ângelo, e os outros também, até mesmo o tempo do primeiro governo do Ângelo, tinha-se uma lista desse medicamento e dava-se uma autorização para comprar, vereadora Regina, a senhora lembra disso, para comprar nas farmácias local. Comprava-se esse medicamento nas farmácias local.
Cortou esse convênio?
Cortou. Hoje tem que se fazer uma licitação, vai juntando a pessoa, vai no médico, vai no especialista, que é muito raro, aí ele determina, a senhora tem que tomar esse medicamento contínuo aqui, aí o medicamento custa lá 50, 100 ou 200 reais. Aí a pessoa pega a receita, leva lá na farmácia, leva lá numa sala ao lado da farmácia ali na UPA, e a pessoa tem que esperar um mês, dois meses, três meses, para começar a tomar esse medicamento. Já foram centenas de pessoas que chegou um aviso que chegou medicação, mas as pessoas já tinham morrido. Já tinham morrido. E esse que é o modelo de saúde que a gente tem no município de Ouro Preto. A pessoa precisa de um medicamento para hoje. Quando o vereador, né, uns vereadores aí, não ajuda, a pessoa fica sem tomar, vereador Luiz. O senhor sabe muito, muito bem disso. Tem uma senhora aqui que falou que tem 6 meses com o medicamento dela, com o pedido do medicamento dela. Está lá na farmácia. Qual que é o nome daquele sistema lá? Farmácia social. Tem que ter um laudo, a pessoa volta no médico de novo, pega o laudo, aí entrega lá a receita.
Aquela ali vai acabar morrendo, ó. Tá
esperando. Aí é esse que é o problema. Aonde, como que a saúde aumentou a qualidade? Está retroagindo. Senhora?
Pois é, em vez de facilitar, isso complica a vida.
A gente usa essa tribuna aqui, não é para se fazer demagogia. Tem gente aqui com protocolo de solicitação do programa complementar de medicamentos. O moço fez o pedido de um medicamento lá no mês 8.
Estou em reunião.
9, 10. Tem 2 meses. O senhor está meio amarelo mesmo, hein, caboclo? Isso é o modelo do sistema de medicamento que é do governo do prefeito Ângelo Oswaldo. Não resolvem porque não quer resolver. Por hoje é só, senhor presidente.
Vereador Léo, só para realmente a estrada que liga Santa Rita Bandeira e Serra dos Cardosos até me surpreendeu. Foi um serviço muito bem feito. A estrada está até perigosa, né? Porque estrada quando é boa, ela é perigosa. E nós temos as informações que de lá estão virando para Piedade. Eu até questionei com o diretor de estrada, que sempre o povo fica com um certo ciúme, que só mexe na estrada do Bandeira primeiro, para depois mexer nas outras. Né? Claro que todas precisam ser mexidas, também não tem, né, nenhum preconceito com isso, não. Mas tinha que atender, inclusive, mais rápido, que igual a gente sempre tem o momento que é um momento de seca, se tiver uma estrada boa, o cara roda 6 meses ou mais numa estrada boa. Agora, se pupiar, faz um serviço na estrada, com uma semana a estrada está ruim de novo. Por quê? Vai lá, coloca, exemplo, passa a patrol. Ontem mesmo, na região de Cláudio Souza, quem foi lá ficou agarrado. Por quê? Passaram a patrol, mas não colocaram material nenhum na estrada. Então, né? Aí garra, né? Inclusive, para não coisa. O padeiro estava indo levando os pães lá para a festa das crianças no Salto. E garrou lá na estrada. Teve que buscar recurso para sair de lá. Então é o seguinte, a gente fica analisando, tem que arrumar, mas só passar a máquina, remove a terra, e aí, primeira chuva que dá, complica tudo.
Urgência na estrada que vai para, que liga Ouro Preto a Catas Altas, tem um lugar que está, dependendo da chuva, pode ter um acidente muito grave com aquelas Kombi. Penso que fica, que conste em ato a minha fala aqui agora. O Morro do Tião da Batata. Tem uma curva lá que ela está em erosão contínua, precisando de fazer um bueiro, e a Secretaria de Obras não resolveu. Isso lá é para ontem. Então, penso que conste em ato a minha palavra antes que não aconteça uma coisa fatal lá. O Morro do Tião da Batata, na curva. A situação lá está crítica. A erosão está enorme e a gente precisa que o Departamento de Estrada vá lá hoje, se for possível. Porque possível já foi, agora está parecendo que seja impossível, né? Já era para poder ter ido lá, porque a situação lá está crítica.
Inclusive, ainda quando o Júlio Corrêa era o secretário de obra, nós fomos até aquele local. Era para ter feito um serviço, digo, para o resto da vida, mas um serviço que resolvesse a situação. E fizeram um paliativo. Né? Então, lá, realmente, um carro pequeno, se ele cair, ele some. Né? E é um lugar perigoso, que lugar é uma terra, fala Tapatinga, escorrega muito e é perigoso. Já caiu um caminhão lá, tem que levar guincho para tirar. Então, tem que realmente tomar as providências com relação àquela situação ali. Bom, atendendo o requerimento 303, com a palavra o vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, plateia presente, ouvinte das rádios, eu só gostaria também de fazer uma colocação, até que foi um comentário do Léo sobre o SEMAI, e dizer que o distrito de Antônio Pereira também tem... Existem dois projetos, né, que vai realmente beneficiar muito o distrito. Um projeto é que gira em torno de quase 6 milhões de reais, onde... Esse projeto vai fazer algumas casas no distrito de Antônio Pereira, no bairro Loteamento Novo, e também fazer o calçamento, né, e rede de esgoto, o saneamento básico, calçamento, e a construção de 70 casas populares. E com esse projeto, que está na Secretaria de Assistência Social, está no papel, ainda não entrou em execução, mas a gente acredita que em breve sairá do papel. A gente sabe que essas verbas do governo federal, a exigência de documentação é muita. Até que se consiga toda essa documentação, o trabalho é longo e árduo, até que entre em execução. Mas a gente espera que esse projeto possa entrar em execução o mais rápido possível. E o segundo projeto é que está com o SEMAI, É um projeto que é quase 12 milhões de reais para fazer uma ETE, uma estação de tratamento de rede de esgoto e canalização de rede de esgoto em todo o distrito de Antônio Pereira. Então, a minha colocação é sobre isso, que esses dois projetos resolveriam o problema de Antônio Pereira com relação à água, né, e saneamento básico. E, independente disso, né, o SEMAI, com a Kenny na direção, o loteamento novo, como nem água chegava aos moradores daquele loteamento, que compõe quase cerca de 17 ruas, mesmo sabendo que já existia uma verba destinada para atender essas ruas, a Kenny colocou o pessoal do SEMAI, os funcionários do SEMAI para trabalhar, e fez com que água, né, chegasse em todas as residências dessa rua no loteamento novo. Porque realmente o pessoal lá estava numa situação caótica, vivendo com rede de esgoto a céu aberto, como está até hoje, e sem água ainda, sem água potável. Então, como foi um gasto que não pesou muito, né, no orçamento do SEMAI, para ao menos levar água para essas famílias, a Kenny achou que isso deveria ser feito o mais rápido possível, e foi feito. A gente agradece a Kenny por essa iniciativa, e a gente espera que esses dois projetos possam entrar em execução o mais rápido possível. Então, a gente vê aí que realmente a Kenny, na frente do SEMAI, não tem resolvido todos os problemas, né,
da SEMAI. Então, me dá uma parte, só para eu fazer um complemento. Eu tenho elogiado aqui, e primeiro, que é uma mulher que está à frente do SEMAI, né? As mulheres estão comandando. Onde tem mão de mulher, tem tá dando mais certo, hein? Mulherada não está fácil, não, Luiz. Né? Porque, além da técnica, tem toda uma... Mulher mais sensível, mais humana. Claro que é, gente. Né? E eu admiro muito também o Aldair, pela simplicidade, pela humildade dele, e a garra daquele menino. Inclusive, ele está no lugar da que a Kenny está de licença maternidade, e ele é que está muito merecido, né? Parabenizar o prefeito pela escolha. Porque o Aldair, ele passou no concurso da Caixa Econômica Federal.
Em Itabirito.
Quer dizer, um serviço com estabilidade, um serviço com estabilidade federal, né? Você só pode ser mandado embora se você...
Aldair.
Você só pode ser mandado embora se você fizer um trem muito errado, né? E você acredita que o Aldair, ele faz com tanto amor essa questão da água aí, de Ouro Preto, ele gosta tanto do povo de Ouro Preto, sei lá o que foi. Você acredita que ele abandonou a Caixa Econômica, a estabilidade que a Caixa dava para ele, e voltou para o SEMAI de Ouro Preto com o carro comissionário, que você sabe, hoje você está, amanhã muda a prefeitura, você não está mais. Está vendo? Isso é amor o que faz, gostar do que faz, por isso que está dando certo o SEMAI, entendeu? Obrigada.
É por isso que... anteriormente, na lei, no projeto de lei 17, eu comentei, né, que algumas pessoas que são do quadro efetivo, às vezes estão deslocadas em outras repartições, mas elas estão trabalhando onde elas gostam. Então, acho que a pessoa, quando trabalha onde ela gosta e faz aquilo que quer, com certeza faz bem feito. É o caso do Aldair, e que, juntamente com a Kenny, a gente se desculpa, peço até desculpa ao Aldair por ter esquecido dele, mas foi a Kenny realmente, o Aldair na frente do serviço lá em Antônio Pereira, mesmo sabendo que havia dois projetos que contemplariam cerca de 17 ruas, eles colocaram, né, fizeram com que chegasse água, né, em quase 17 ruas, porque realmente o pessoal estava em situação, infelizmente, degradante mesmo, e como está até hoje, rede de esgoto lá no loteamento novo, flua a céu aberto, mas existem os projetos aí, eu tenho certeza que com a equipe do governo aí, com a equipe da Secretaria de Obras, a gente conseguirá, nós conseguiremos que esse projeto entre em execução e que a gente não venha, né, a perder essas verbas, como já perdemos em outras. Eu gostaria também de cumprimentar o senhor Ari, que eu tive em Santo Antônio do Salto esse final de semana, e vi lá, né, a construção da quadra do Clube Palmeiras, né? Queria parabenizá-los. Realmente é com muita dificuldade que o pessoal do Palmeiras está construindo aquela quadra. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Eles estão bem unidos nesse propósito de conseguir fazer essa quadra. A gente queria aí parabenizá-los. E a gente também está vendo, né, onde está sendo o dinheiro que está destinado, aonde realmente está sendo aplicado. Então, isso é gratificante para a gente também. E a gente espera que outras comunidades também possam seguir o exemplo deles para que a gente possa levar a essas comunidades mais lazer e entretenimento. Antônio Pereira também, hoje, não tem uma quadra que possa atender os jovens, né, e também adultos daquele distrito, mas a gente já tentamos, com a associação de moradores e vários moradores, tentamos iniciar uma obra desse porte, mas realmente é muito difícil, além de ter que ter um local para que se inicie fazer uma obra desse porte. A gente está batalhando, mas até hoje nós não conseguimos. Então, eu queria destacar aqui o Palmeiras Futebol Clube, na pessoa do Soari, e parabenizar a todos eles e dizer a eles que, apesar das obras ter muito por fazer ainda, diz a eles que não desanimem, que com certeza eles vão conseguir fazer uma quadra lá, de acordo com a força de vontade deles, e todo o povo de Santo Antônio do Salto ficará agradecido e poderão ter uma qualidade de vida melhor. Parabéns, Soari, parabéns a todas as pessoas que estão contribuindo lá com o Palmeiras, direto ou indiretamente. Ressalto, presidente, obrigado.
Entendendo o requerimento 314/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Retirada a pedido do autor. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo europretano, encerramos nosso trabalho.